Ponto de Vista com Elsa Fernandes.
Ao longo deste ano, já assistimos à queda do governo em março, eleições legislativas em maio. Ainda não tínhamos digerido alguns desses resultados e já estávamos a ser envolvidos na pré-campanha para as autárquicas, as quais acabaram há 15 dias e ainda no rescaldo municipal damos conta que estamos em plena campanha das presidenciais para 2026. Enquanto uns tomam posse, outros apresentam as candidaturas. O país parece estar em suspenso à espera da próxima etapa e parece viver de um desenvolvimento que muitas vezes é mais fictício do que real, alimentado por promessas e animações próprias desta época de encantamento coletivo. Meses, quase um ano, repleto de discursos que muitas vezes ou são abusivamente agressivos ou são excessivamente monótonos e enfadonhos, com uma comunicação que nos exige paciência perante formas e temas bafientos que não nos empolgam nem nos apaixonam. É um cansaço que, para além de político, é comunicacional. As palavras estão-se a gastar e a retórica está a cristalizar-se. Os discursos são uma fita gasta, as vozes e os gestos repetem-se e as promessas parecem ser criadas em processos sucessivos de reciclagem. É um cansaço que nos afasta da participação e do interesse político. Falo por mim, há meses que sinto muita dificuldade em acompanhar com interesse os noticiários dos diversos meios televisivos e radiofónicos. Não tem a ver com os jornalistas, nem sequer com as notícias. Mas comecei a sentir a necessidade de trocar o ouvir e o ver pelo ler. É menos pesado. Comecei até a prestar mais atenção aos comentadores do que aos políticos. Tenho-me apercebido, ao longo deste ano, que muitas destas campanhas eleitorais têm mais ou menos tecnologia, tenham mais ou menos meios disponíveis, tenham mais ou menos design. Não nos afastam muito dos comícios do século passado, que eram organizados numa praça com uma multidão feita de meia dúzia de pessoas, onde os microfones faziam um feedback metálico e os megafones vomitavam frases feitas onde só mudava o partido ou a candidatura ou o candidato. Mas hoje vivemos um ritmo diferente. Há uma relação diferente com a palavra e é preciso um esforço maior para envolver as pessoas e para as cativar. Infelizmente, não significa isto que algumas estratégias propagandísticas do passado não continuem a sortir os efeitos desejados. Há quem conheça muito bem o ritmo das multidões e faça uso com esperteza da emoção rápida, da linguagem simples, da narrativa direta, ocupando assim o espaço deixado vago por outras promessas mais monocórdicas ou menos diferenciadoras. Enquanto alguns ficam presos no caminho das notas de imprensa, dos debates previsíveis, dos longos textos no Facebook, outros sequestram o discurso político para o moldar ao tempo do TikTok, das frases curtas, dos gatilhos mentais, da indignação partilhável e conseguem transformar uma retórica entranhada e difícil numa linguagem simplista. Uma linguagem mais popular. Não é porque tenham mais razão ou sejam mais reais ou verdadeiros, é só porque a escolha de meios e das formas de comunicação têm sido mais eficazes para chegar a uma audiência politicamente desmotivada e civicamente desinteressada. É neste enquadramento que o discurso de Gonçalo Capitão, deputado eleito pelo PSD na Assembleia da República há 15 dias, sobressai, rompe com o status quo e propõe um caminho alternativo para a comunicação política que domina os plenários e os palcos mediáticos. Claro que esta abordagem exige diversos cuidados, porque se é verdade que os partidos e movimentos populistas abusam da irresponsabilidade dos seus discursos exagerados, também é verdade que os restantes partidos e movimentos devem ponderar as consequências optando por discursos mais cuidados, ainda que complexos, mais transparentes, ainda que herméticos, mais verdadeiros, ainda que irrealistas, mais humanos, ainda que imperfeitos, e mais corajosos, ainda que impopulares. E depois de várias ações de campanha em que tudo se pode dizer e prometer, chegam os momentos das tomadas de posse, nas quais as palavras são cuidadosamente pensadas para indicar estratégias e para responder aos anseios dos que aguardam com expectativa as novas linhas orientadoras para os seus territórios. É um outro momento no percurso político dos eleitos e dos eleitores. Um momento pensado em especial para críticos e jornalistas, um momento muitas vezes pensado para dentro. Porque o resto das pessoas. Admito que talvez prefira analisar as flores, a decoração, os fatos e os vestidos, quem fala com quem, os olhares e os sorrisos. A tomada de posse, às vezes, já não parece um ato oficial que evidencia e sublinha um ato democrático. Às vezes parece ser só mais um momento de circunstância, mais um fé-de-ver. Este desinteresse e até desconhecimento cívico, que parece ser um sinal de fadiga democrática, também pode ser entendido de outra forma: um grito silencioso contra as palavras enfadonhas e monocórdicas, um grito contra os políticos egocêntricos e prepotentes, um grito de quem não acredita que vale a pena falar, porque alguns há muito que deixaram de ouvir e escutar. No meu ponto de vista, é por isso urgente repensar o discurso político e voltar a pôr a verdade e a alma nas palavras e no tom. É preciso, talvez, substituir o ataque pela explicação. Talvez teremos que alterar a algazarra pelo diálogo, o marketing pela empatia, o austero talvez tenha que dar lugar a algum humor. Não se trata só de pedir desculpas ou demissões. É preciso descer do pedestral e repor a humildade e, em especial, a humanidade na política. Há uma nova geração que paulatinamente está a assumir funções e a exercer a política ativa. É preciso investir nessa nova geração e formar políticos que saibam estar presentes, e é preciso reforçar a ideia que a democracia é uma relação entre eleitos e eleitores e que só sobrevive se ambos mantiverem um diálogo próximo e permanente.
Vista com Elsa Fernandes.